for the try to
tão homem, tão bruto, tão Coca-Cola, nego. Tão rock and roll, tão bomba atômica, tão amedrontado, tão burro, tão desesperado. Tão jeans, tão centro, tão cabeceira, tão Deus. Tão raiva, tão guerra, tanto comando e adeus.
Um brinde! Fala galera, estamos começando o Saideira Cast, podcast Saideira. Eu sou o Tinoco.
Opa, sou o Rodrigo Calmon.
Marlon Faria.
E hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico, né? É polêmico, dá pra dizer isso, né? Ou não?
Eu sei que hoje a gente pode falar, hoje a gente pode dar a carteirada e falar que a gente pode falar sobre isso,
é,
né,
verdade,
pelo menos.
É verdade, pode falar com propriedade.
Quer dizer, pelo menos eu acho.
Vai ser bem polêmico hoje.
É. Vai, a gente vai falar sobre a construção da identidade masculina. O que isso quer dizer? Como que são a formação de como cada um tem a visão de o que é ser homem, como que a sociedade tem a visão disso pra gente também e tal. Então, só antes da gente começar, uma parada importante. A gente vai esbarrar em muitos temas que são próprios do feminismo, que são, caem muito no que o feminismo fala.
Sim.
A gente não tem a pretensão aqui de falar a mesma coisa que elas falam ou, tipo, pela visão delas e tal, porque a gente não tem como fazer isso. A gente meio que vai falar do nosso ponto de vista, do que a gente consegue ver.
É. Na verdade é porque falar sobre o masculino, obviamente, tem a sua antítese, que é o feminino. Então,
sim,
a gente vai acabar esbarrando nos assuntos, mas sempre olhando pela ótica daquilo que a gente é capaz de contribuir com informação. Até porque a gente tem em mente fazer uma pauta com o feminismo, e a gente estava conversando... Tô falando da gente toda hora, né?
Não, mas é a gente como Saideira.
Mas nós conversamos anteriormente e pensamos em convidar, óbvio, uma mulher pra participar, claro, da pauta sobre feminismo, porque a gente precisa de alguém que tenha propriedade pra falar do assunto.
Sim.
Então, se esbarrarmos em situações ou assuntos que deixem alguma mulher que esteja nos escutando irritada, chateada, os comentários estão aí pra isso mesmo, mas já deixando claro que nossa ideia de fato não é essa.
É, se você quiser, tipo, falar isso com a gente e tal, a gente já pode até falar isso logo, que é facebook.com/saideirapub, e a gente tá lá, tipo, pra lá, se quiser comentar alguma coisa com a gente e tal, a gente tá sempre aberto ao diálogo, que é importante.
A gente responde
até rápido, né?
Ah, acredito que sim. Reza que a gente responde.
Então vamos nessa.
Sambistas.
Primeiro ponto aqui que a gente meio que organizou em uma pauta, que tem pauta hoje. Hoje tem pauta, é incrível que pareça.
Olha só, hein?
E não é hoje,
é a partir de hoje.
É pauta bairro do
Rodrigo. Vamos torcer, né?
É a partir de hoje, irmão.
A partir de hoje vamos torcer, né? Mas vamos lá. Então, o primeiro ponto que a gente anotou aqui é o dever do homem de não ser mulher desde o seu nascimento. O que, que é isso? Explica aí pra gente, Rodrigo. Você que fez a pauta aí.
Ah, então beleza. Ah, então vai ser
nomes,
assim.
Vou botar nomes, porque ele que fez a pauta, né? Então vamos dar crédito, já que...
Ah, então, não, beleza. Merece. Mas vai ser assim, então, você dá o tópico e eu falo por que a gente vai discutir isso.
Melhor não, né? Ah, só nesse
porque
primeiro.
Porque vai ficar chato, convenhamos.
Só nesse primeiro.
Não, então beleza. Desde o nosso nascimento, não, né? Sacanagem. Mas enfim, desde quando nós homens somos pequenos, pequenas crianças, criancinhas,
pequenos brincamos. Fedelhos.
Exato. Obrigado. A gente é criado, todo mundo fala pra gente e somos educados a ser o menos empático, né? Se eu pode dizer assim, tipo, a gente tem que ver os outros de uma forma externa, entendeu? A gente não pode ter um vínculo muito sentimental com uma pessoa.
Uhum.
E isso, eu não sei por que caralhos, a galera fala que um homem tem que ser assim, sabe? Um homem aí, pra ser uma identidade masculina bem formada, o cara, ele tem que ser forte, o cara não pode chorar.
Feio, forte e formal.
Feio, forte e formal. O cara tem que ser FFF.
Os 3Fs da masculinidade.
Com certeza. E enquanto a mulher é completamente o oposto, né? Ela é a pessoa que tem a ligação sentimental com outras pessoas.
É, tipo, eu acho que todo mundo aqui no, na sua infância passou por alguma coisa relacionada a isso, né? Porque, por exemplo, você não pode, você tem que usar roupa azul, ou você não pode usar nenhuma roupa, cor que seja relacionada à mulher.
Eu ia até falar isso, que o Rodrigo comentou que, desde o nosso nascimento, mas na verdade é anterior ao nascimento, que o enxoval é feito com a gente ainda na barriga da mãe. Então,
verdade,
e aí
verdade.
A gente já começa a pensar em, tipo, vai ser menino? Beleza, azul e verde. Vai ser mulher? Então tá, rosa e sei lá.
Rosa e lilás. Rosa e lilás. Amarelo.
Tá na dúvida, amarelo.
verdade, amarelo pode pros dois.
Amarelo vale, né? Amarelo pode.
Aí tem aquelas coisas, né, que a gente acabou de comentar aqui. Tipo, o quarto de menino tem que ser azul, o menino não brinca de boneca, o homem não chora.
O homem
não
chora, eu acho que ainda tem um agravante maior, porque isso é não só na criação, mas isso vale pra vida toda. Você escuta isso não só quando você é criança. Você escuta isso, tipo, a sua vida toda. Que, tipo, você não pode demonstrar que você tá triste, você não pode chorar nem nada, porque
é engraçado,
sinal de fraqueza.
E é engraçado porque, assim, eu até entenderia, ainda achando meio estúpido, até entenderia a explicação de que, chorar em frente ao outro é sinônimo de fraqueza. Então, ninguém, não só homem, mas ninguém chora na frente do outro por isso. Acho meio bobo, mas até entenderia. Agora, você demarcar que é o homem, você... O problema pra mim não é... É também, mas não é tanto assim. O problema não é só você impedir o homem de demonstrar o sentimento dele. Mas é você dizer que se quem chora é fraco e o homem não chora por isso, então a mulher é fraca. Sabe? Você é esse
você
revés.
Você já joga direto, né? Você já joga direto. Porque a mulher também tem o lado oposto, né? Que você tá... Se você fala que o homem, só o homem não pode, você meio que tá jogando que o outro lado, ele
pode,
é fraco. Você já
pode,
tá automaticamente
é
falando que ele é fraco.
Exato. Sim, e é o que dá a entender o que a gente vê hoje aí, que é uma porrada de homem falando que mulher também só chora. Falam muito isso. É o mesmo cara que fala que homem não chora, fala que mulher só sabe chorar.
É verdade. E essa questão de você... A sua criação influenciar muito nisso, de que você sempre tem isso desde a base, desde que você é criança, né?
Sim.
Isso afeta muito no campo que a gente falou na semana retrasada, sobre educação. A escola também faz muito isso, de você, tipo... A própria escola fala que o menino não pode brincar com as meninas, ele sempre separa meninos
time,
e meninas.
Ele
sempre faz com que
menina.
As meninas tenham brincadeiras diferentes dos meninos. Eu já via muito isso nas escolas infantis que eu tive que passar, não só pra dar aula, pra fazer os estágios também, mas também como quando eu estudava, você tem muito essa divisão de meninos e meninas. Então isso favorece ainda que você tenha esse cara se brinca com as meninas, ele não é homem, ele não é menino e tal, tá ligado? Então, tipo, tem muito disso também.
E aí você não pode ir por uma questão de afinidade, né? Tem que ir pela questão do tipo, eu sou obrigado a gostar dos caras, mesmo se de repente a gente não tiver absolutamente nada em comum a não ser o físico, porque meu lugar é aqui. E aí surgem aquelas pequenas...
E muitas vezes não pode nem falar, tipo, eu tenho que gostar dos caras. Não, porque gostar dos caras também é coisa de homem, não pode.
É pejorativo.
Entendeu?
Então,
eu tenho que ficar com os brother.
Eu tenho que sair com o rolê, passa.
Exato, porque ficar com os caras não pode. Tá? É. Você dá o curso, automaticamente você perde a virgindade.
Chega uma carteirinha na sua casa.
Chega a carteirinha, uma imagem da Cher.
Exato. Falando, você acabou de dar o seu cu porque você falou que você vai ficar com os caras.
Você dá o seu cu retroativamente, inclusive. Não, mas assim, a gente tá brincando e tal, mas isso afeta muito as crianças que têm essa dúvida de sexualidade na infância.
Que é um ponto muito forte da falaram da cartilha LGBT para as escolas.
Kit gay, que é pejorativamente conhecido, né?
Pois agora na sua colocação, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas sua colocação sobre até essa separação de brincadeira na escola, de meninos brincam com uma coisa, meninos brincam de outra, até isso seria importante ser debatido.
Claro.
Porque, cara, a pré-escola, ela meio que norteia tudo que você vai seguir pra vida inteira. Porque eu lembro que cada fase que eu ia passando na escola... Eu ia notando as diferenças, eu pensava assim, pô, no jardim de infância a gente chama todo mundo de tia. Aí chega na primeira, segunda série, já não pode mais. Só que você sempre descobre que não pode mais depois que você chama e te chamou a atenção.
Sim.
Então, assim, cada fase vai sendo construída com o que você carrega de bagagem do anterior. E isso continua quando você sai da escola pra vida.
Sim.
Então, realmente, o pré-escola já faz essa cisão aí do homens de um lado, mulheres do outro. Vocês agora não podem se gostar, mas na frente vão ser obrigados a se gostar.
É engraçado que esse kit gay que o Arthur comentou e tudo mais, eu vi essa semana a entrevista, vocês viram que ridículo, a entrevista do Bolsonaro no Danilo Gentili?
Não,
graças a Deus, não.
Ele foi lá.
Porque são dois cânceres, né? Bolsonaro e Danilo Gentili.
Não, teve o Roger no programa. Tipo, realmente. Eu saí de lá fazendo metástase.
Dois cânceres com uma metástase, isso que eu ia falar.
Ele foi lá e a primeira coisa que o Danilo perguntou pra ele foi que caderno é esse que ele tava usando. Ele levou o folheto da.
Do kit gay.
É, do kit gay que ele chama lá, que estavam propondo como é que era feita a educação sexual.
Uhum.
Aí ele mostrou como era, ele mostrou duas páginas. A primeira página era o desenho de um menino, só que na parte do órgão dele tava furado.
Do pinto.
E da menina também, do pau.
É. Da rola, do bastão.
E da menina também, na parte da pepeca, tava furado. Aí, para as crianças aprenderem, elas tinham que colocar o dedo por trás ali da folha do menino, que aí ia sair o dedo dela, ia ser como se fosse o pau.
Cara estúpido, ele não entendeu isso.
Olha
não.
Só, aí depois ia entrar no outro buraquinho da menina lá. Aí ele começou a criticar isso e tudo mais, e como iria ser feito, cara.
Ah, pelo amor de Deus, velho.
Ai,
cara, não sei se você já tiveram a oportunidade de ler essa cartilha.
É, eu li algumas.
Eu não tive, eu só vi essa vez.
É muito boa.
É porque a pessoa não entende. Sabe o que acontece? Não adianta você querer criticar um conteúdo que está sendo feito por pessoas especializadas para crianças de, sei lá, 3, 4, 5 anos, com a mente suja que você tem com 30, 40, sabe? Porque, cara, você vai maldar aquilo, mas a criança não vai, ela não sabe o que é. E aquilo está sendo mostrado justamente para ela entender de uma maneira não...
Lúdica, até.
Vai vir uma sementinha na barriga da mãe.
Uma cegonha.
Não vai ser a cegonha.
Sabe? É uma explicação mais prática.
E você já deixa a criança meio burra, porque vem a sementinha na barriga da mãe e a cegonha que traz. Caralho, pra onde é que foi a sementinha, viado?
Exato. Até pra você não crescer sem entender o que acontece, que é o caso de muita gente. Muita gente chega, tipo, eu tinha amigos que chegaram na oitava série sem ter a menor ideia de como funcionavam as coisas.
Nossa.
E aí, assim, uma coisa é você não pôr em prática, outra coisa é você não ter a menor ideia, porque aí você é taxado de idiota e, velho, não é legal.
Na oitava série, eu e o Arthur, a gente já tava se xingando já, cara. Não, tu fala.
Pode crer, mano.
Não, sério, mas isso acontece muito. Principalmente se você estiver numa escola muito castrativa em relação à educação, a normas
dizer, né?
E tal. É, em sua maioria, mas tem escolas que não são religiosas.
Não
isso.
Precisa ser.
Ah, não, mas
você já viu. Você já viu um inspetor chegando, já viu essa cena com vocês? Inspetor chegando em um corredor de escola e mandando separar, que menino e menina tá muito junto. Isso acontece, cara, até hoje.
No São Gonçalo acontecia isso.
E é bem anormal, na real.
Mas essa questão da criação e que a escola interfere, ela tem muito a ver também com o que a própria sociedade espera que os homens façam, né?
Sim.
Então, tipo, você tem muito o que o homem ele tem que fazer na sociedade e a mulher tem que fazer na sociedade.
Sim, tem a imagem do homem completo, desculpa se eu não.
Isso. A escola, ela prepara as pessoas pra sociedade, como a gente falou no podcast retrasado, sei lá, passado, sei lá, tô perdendo tempo. Mas a questão é que, por ela fazer isso, ela direciona. Automaticamente. Ela automaticamente direciona uma forma da criança pensar e agir, né?
Sim.
Então, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas nas escolas de base, assim, mas escolas infantis, né? Tu foi uma escola de base desde o início, mas é escola, tipo, maternal e coisas assim. Você tem, basicamente, a divisão que eu falei, né? E você tem até formas de dar aula especializadas para homem e para mulher. Não sei se vocês sabiam disso.
Isso eu não sabia.
Você tem exercícios que são passados só pra homens, pra meninos, no caso, e só pra meninas. Como, tipo, um menino desenha um carrinho e a menina desenha uma boneca. Aqui no Brasil. Um menino desenha um carrinho, a menina desenha com a boneca.
Isso é bem anormal.
É, nossa. Cara, isso é absurdo. Mas acontece muito aqui no Brasil ainda. Porque você tem a definição do que é homem e o que é mulher, e você aplica isso na forma de ensinar.
Isso me fez lembrar uma matéria que passou no Fantástico, deve ter umas 3 semanas mais ou menos, que era de uma escola só pra meninos, que eu não lembro em que lugar do mundo, mas era na Europa, se não me engano. E que assim, cara, é muito bizarro, porque tipo, eles viviam até, se não me engano, os 16, 17 anos, só com homens. Cara, aí dali surge um monte de criança que mais tarde se descobre contra a sexualidade e as pessoas veem que tira o sapo pela culatra, porque não adianta você querer negar o feminino na infância e depois cobrar isso na fase adulta, sabe?
Não, na verdade é até pior, tipo, logicamente falando, se você...
Ele vai ter que estabelecer laços afetivos com alguém, só tem homem ali.
Logicamente falando, nessa idade, a formação sexual ainda tá acontecendo.
Sim.
Então, tipo, se você força a criança a ficar presa no ambiente só com homens, você não tem a parte feminina. Então ele não tem como descobrir a sexualidade dele plena.
Fora o machismo que existe aí, porque a única mulher que tem é uma governanta. Então, tipo, a única mulher que existe naquela sociedade não é alguém pra servir, na
Sim.
verdade. Ela tem um poder, mas
já crescem com essa imagem.
É uma servente, na real, né?
É, e depois até da educação também, quando eu acho que a masculinidade, ela é começada, ela começa a ser medida mesmo depois que o cara já tá inserido na sociedade. Mais ainda do que na educação básica. Porque na educação básica, eu acho que ele é mais separado. Agora, o ponto que começa a masculinidade ser medida Eu acho que aí é quando ele já é, digamos assim, um homem feito. Quando eu digo homem feito, é só que ele cresceu, entendeu? Quando ele já é um jovem adulto.
Puberdade, basicamente.
Sim.
Que é um rito de passagem pros dois, no caso. Tanto pra menina quanto pro menino.
E a imagem do homem completo, ela se dá no senso comum, tanto pelo sucesso profissional do cara, quanto pela predominância sexual dele, né?
Quanto a menina ele pegou, basicamente.
Sim, quantas meninas ele pegou, ou então quanto o cara é bonito, quanto o cara é sarado, quanto...
Não, quando tu transa a primeira vez e fala assim, pronto, agora você é homem.
Sim.
Sim.
É, essa é a expressão mais bizarra, tipo, não era antes.
Não, mas isso bem ou mal, pra mulher é tipo, antes, né? Pelo escuto as pessoas falarem da primeira menstruação. Normalmente, no caso das meninas, é antes.
Mulher,
quando
sim.
Quando tem a primeira menstruação. No homem, você tem muita imagem de que se ele é virgem ainda, ele não é um homem completo, ele é um menino, né?
Pois é.
Ainda tem muito disso. Então, tipo, a questão toda é que a gente sempre tem essa parada da masculinidade sendo meio que incutida desde jovem, né? Uhum. Sempre tem isso martelado na sua cabeça desde que você é novo.
Eu acho que as pessoas, depois que elas perdem a virgindade, tanto homem quanto mulher, eu acho que a sua cabeça abre de uma forma absurda, assim. Sabe, você Sim. começa a entender muito mais coisas sobre qualquer assunto, sabe? Você começa a entender mais coisas sobre relação interpessoal mesmo. Sendo que, cara, você falar que o cara é mais homem ou menos homem por causa disso também é
absurdo,
putaria, né?
É
sacanagem.
Absurdo. É sacanagem literalmente, né?
Pois é.
Porque, tipo, você associar imediatamente a maturidade de uma pessoa com isso é uma parada que vem da época das cavernas, basicamente. Essa parada era a época das cavernas, eu tô exagerando, mas... Essa parada que vem da época medieval, basicamente. Onde você tem o ato de você ser considerado um adulto é justamente quando você se casa, porque os casamentos eram jovens, uhum. E você tem a sua prima noite, a sua lua de mel. Então uhum. É por isso que você é considerado um adulto por causa disso. Mas hoje em dia isso não faz sentido.
E outra coisa também, na sua lua de mel você tem que consumar.
Sim, né? Exato.
Porque senão
você nunca se casou.
É.
Porque essa ideia de que você só passa a ser homem de verdade depois que você perde a virgindade é bizarra, porque também ela desconsidera a particularidade de cada um. No sentido Sim. de que cada pessoa deposita um grau de importância pra sexo que é pertinente a ela mesma. Tipo, tem gente que, cara, o cara não consegue ficar um dia sem.
E tem Sim. gente que não se importa.
E tem gente que não liga.
Tem gente que vive uma vida sem.
Tem gente que é assexuada, por exemplo, que Sim. não se importa com uhum. isso, de forma alguma. Ela tem relações românticas com alguém, mas ela não se importa com sexo. Ela talvez até não goste. Então, tipo, você tem todas essas questões relacionadas à masculinidade. Porque você tem um tipo específico de o que é considerado homem. Ou uhum. melhor, macho, hoje em dia.
É, sim.
Que é o cara que é forte, interdependente, que ele pode se virar sozinho. E que ele é, tipo, hétero, basicamente. Se você não for nada disso...
E não precisa ser inteligente também.
É, se
você
ninguém
for forte,
falou isso.
Tá bom.
Pois é.
Tipo, se você for isso, você é considerado um macho. Se você não tiver isso, qualquer uma das características que estiver faltando, você não é macho. Você é, tipo, um homem só. É. Tá ligado? Então, tipo, você tem toda essa questão de que você é,
cara,
já é exposto.
Eu acho que as pessoas colocam até abaixo de homem.
Sim.
Sabe? Tipo...
Muitas vezes, sim.
Eu acho que o macho é quando você tá glamourizando a imagem. E o homem é, sei lá, é o normal. Mas agora, quando você não tem uma dessas características, acho que as pessoas ainda colocam a pessoa abaixo do patamar homem, sabe?
É, tipo, você tem muito daquele tipo de situação, né? O cara fala, eu saí e tal, mas eu não consegui fazer nada, não consegui pegar ninguém. E todo mundo, porra, você não consegue, você é um merda, tipo de coisa. Então isso acontece direto, né?
Uhum. É engraçado também que as pessoas não entendem que o fato de você pegar alguém e ficar... Pegar também já é um verbo
não,
horroroso, né?
Mas é o que é um comum usado, né?
Sim, mas o fato de você ficar com alguém na noite, as pessoas não entendem que é consequência, né? Você não tem que sair pensando que você vai ficar... Você tem que ficar com alguém à noite.
Você sai pensando, eu preciso me distrair. Preciso me divertir. O que acontecer lá, beleza, não lucro. Você pode se divertir muito mais, ao invés de pegar alguém, você pode se divertir muito mais, sei lá, dançando, conversando, bebendo.
Mas o homem não pode dançar.
Pois é, tem isso também. É isso que eu ia falar. Só que, tipo, o homem, quando ele sai, ele é obrigado a fazer um kit de coisas.
Pois é.
Que ele não pode sair desse kit. Se ele sair desse kit, ele é mal visto. Exato. Você é obrigado a beber, porque se você não bebe, você é mal visto pra caralho.
Não pode beber água durante o
Você não pode beber água.
Não pode
você não pode beber água.
Pois é.
Você não pode dançar. Se você dançar, tem que ser aquela dança, tipo...
Um passinho pra lá, pra cá.
É, tem que ser aquela dança escrota, no máximo. E você tem que sair de lá, tipo, pegando alguém. Se você não pegar ninguém, ou, tipo, você perdeu a noite, tá ligado?
Perdedor.
É, tipo...
Pois é.
É ridículo isso. É ridículo como você tem que estar preso num kit, tá ligado?
Uhum.
É quase o kit... É o kit Ralph Lauren, tá ligado? Você sai com a camisa... sai com a camisa de gola.
Kit Men's Health.
É, você sai com a camisa de gola. Sai com a garrafa de Chandon. E você
o cavalo sai, estampado
com o cavalo estampado, você sai de lá falando top. É tipo, é obrigatório isso, tá ligado? É absurdo. Mas é o que acontece. E nesse caso, você também tem muita questão de como as pessoas esperam que você aja também, né? Porque por mais que você possa não gostar de agir assim, as pessoas esperam que você aja desse jeito.
Sim.
Se você não age assim, as próprias outras pessoas da sua própria faixa etária, elas pensam que você de maneira, tipo, totalmente diferente já.
Uhum.
Você já começa a ser mal visto pela sua própria turma, vamos dizer assim.
Não, e o bizarro é quando tu toma consciência disso. Tipo, eu acho que isso acontece muito na faculdade.
Mas cara, a faculdade abre muito a cabeça.
É, quando eu percebi quão idiota era esse pensamento, foi quando eu comecei... Eu me dei conta que eu tava falando mal de uma mulher que eu gostava, porque simplesmente ela ficou... Que eu gostava, assim, que eu curtia ela como pessoa, simplesmente por ela ter saído com o cara e dado da primeira noite. Puxaram um assunto, e aí tava todo mundo falando mal da menina. Aí sabe quando você se sente idiota e fala assim, é, sei que, porra, aquela puta.
Aí depois
caralho,
você pensa, por que eu falei isso?
Por que eu falei isso?
Sim.
Acho que todo mundo já teve um momento assim.
Sim, eu acho que é onde dá o estalo e você fala, caralho, eu sou idiota.
Exato, eu tô falando merda, eu não tenho nada a ver com isso.
Não faço falta nessa terra.
Eu não tenho nada a ver com isso, isso é problema dela. Tipo,
exato.
Foda-se.
No máximo dele também.
É, o que você tem a ver comigo? Por que eu tô chamando ela de puta, coitada? Não tem nada a ver.
Exato.
E eu não sei porque as pessoas também elas se preocupam tanto nesse assunto da mulher dar na primeira noite ou não, na primeira saída. Se, assim, na hora que você tá saindo com a mulher, você não quer saber. Sabe,
você... Na verdade, você quer sim, você quer que ela dê.
Exato, você quer
sim,
que ela...
Sim, mas você não quer saber, eu digo, você não quer saber se é a primeira, se é a segunda, não, você não quer saber, tipo, você... Sacou, na hora que você tá saindo com a menina ali, não,
é
não existe
simplesmente pelo julgamento, é a divisão que a gente fala. O homem precisa sim pegar perder a virgindade quanto antes, sempre
e
sair
a
pegar
não.
A mulher e fazer tudo que ele quiser fazer com a mulher. E a mulher não pode. Teoricamente, o ser humano tem esse dom, né, de querer as coisas mais bizarras do mundo. Tipo, você não quer que a mulher dê na primeira noite,
mas
a não
quer
ser
que seja
a primeira
pra
noite
você.
Dela seja com você.
Sim, aí pode.
É um absurdo, porque se você para pra pensar um segundo, tudo que você quer que o homem faça, você não quer que a mulher faça. Então, tipo, qual é o seu padrão? Só porque
só
um
que lembrando,
pode, outro
se
não.
Ela não faz, você também não faz.
Ah, pois é.
Porque
pois
se
é.
Ela não dá na primeira noite, meia noite dela com você,
você
então, meu amigo, vai voltar pra casa
pois
e se resolve aí depois sozinho.
Mas, pô, a questão toda é que você quer que um tipo, uma parcela da sociedade faça uma parada e a outra parcela não faça. Só que, tipo, você não tem como que isso conviva, porque pra um aconteceu, eu tenho que fazer também, caralho.
Sim.
Então, não dá. É louco como isso acontece.
E você vê que isso não vem de hoje, né? Isso vem desde os tempos dos nossos pais, nossos
já
avós.
Já diria
que
eu falo desde tempos imemoriais, né?
Sim. E acaba essa a masculinidade, essa visão que a gente tem do ser humano másculo é hereditária, né, cara? Tipo,
sim.
Passa de pai pra filho e o filho ele não pode se identificar com uma mulher. Hoje, cada vez mais aumenta, infelizmente, eu chuto dizer que cada vez mais aumenta o número de pais que ficam puto com os filhos que se identificam com mulher.
Ah, com certeza. Uhum. Assim, eu vou ligar a metralhadora de merda por um segundo, mas eu acho que isso tem muito a ver, essa questão de ser passado e tal, tem muito a ver com que o fato de que nossos pais, eles viveram numa época onde a revolução das mulheres, sexual e social também, ela não estava acontecendo.
Uhum.
Que foi a década, começou mesmo... forte na segunda metade do século XX. Então, tipo, isso vem passado pra eles como algo totalmente natural, né? Eles nem sequer refletem sobre isso.
Mas se você parar pra pensar, os pais hoje, que estão até com 60 anos, eles pegaram essa época. Quando eles começaram a vida sexual deles, a mulher já estava em ascensão na vida sexual.
Então, mas a questão é que, tipo, nesse caso, eles estão, tipo, na fase... Foi o que a gente... discutindo uma pauta que a gente nem gravou, que foi sobre gerações. Eles estão no meio termo, eles estão entre duas gerações.
Uhum.
Então eles não conseguiram se adaptar diretamente ainda porque não dá aqueles valores deles. A gente, que é a geração nova, a gente tem esse papel de conseguir de passar isso adiante,
sim.
De tipo, mudar essas coisas.
Dá esse salto.
Porque a gente pode fazer isso.
Faz sentido, assim, ao mesmo ponto que eles. As mulheres já estavam numa ascensão sexual e tudo mais, já estavam começando a adquirir seus direitos, eles também ainda escutavam mais os pais. Que
claro.
É o que hoje a gente faz bem menos do que
sim,
eles faziam.
Claro, claro.
Que a gente basicamente não faz.
A gente praticamente não faz. Mas a questão toda é que como eles... Essa parada vinha sendo batida o tempo todo, sem nenhum tipo de reflexão nem nada, a reflexão era muito baixa e as pessoas que faziam isso eram consideradas outcast totalmente. As primeiras feministas eram consideradas subversivas e coisas do gênero. Então, esse tipo de reflexão não era feito. Como isso foi passando... Isso foi sendo cada vez mais colocado em pauta. Até que na nossa geração, isso é totalmente em voga, né? Isso tá, tipo, o tempo todo, né, gente? A gente tem uma cabeça muito melhor formada em relação a isso do que as outras pessoas. Então, cabe a gente, que tá nessa geração atual, nem sei que geração que a gente tá, mas geração que a gente tá, cabe a gente fazer esse salto, a gente conseguir passar o de fase, vamos dizer assim, saca?
É, e a gente não fazer piadinhas com nossos filhos que os nossos pais fazem com a gente, ou que você, claro, que tá escutando, você vê algum pai de um amigo seu fazendo com ele. Por exemplo, piadas sobre iniciação sexual, ou levar ele no puteiro pra poder virar um homem.
Nesse momento toca Puteiro e João Pessoa do Raimundo. Que a música é basicamente isso. É, eu conto que um cara, ele era virgem aos 17, 18 anos, sei lá. Uhum. Que é, aparentemente era um absurdo.
Eu acho que 17, porque 18 já seria, tipo, escorraçado.
É, o que é aparentemente um absurdo, não sei porquê.
Uhum.
Aí eles falam, ah, porra, é, na nossa família só tem cabra mágica, então tem que levar você pro puteiro pra ter sua iniciação, tipo...
Sim. Eu acho que eu já falei aqui no podcast, não lembro, mas eu já falei pra você, Arthur, eu tenho certeza, que eu li uma matéria outro dia falando que eles voltaram no Puteiro de João Pessoa. Sim, porque pra quem não sabe, a história do Puteiro de João Pessoa aconteceu.
Com o Rodolfo.
Tipo, de verdade.
Com o ex-vocalista.
E aí, depois de 20 anos, eles voltaram lá no mesmo puteiro e tocaram a música lá acústica e tal.
É, o próprio conceito de você ter uma iniciação sexual mesmo,
uhum,
é grosseiro de você imaginar. Porque, tipo, às vezes você faz isso até com um cara que não tá preparado pra isso, você pode foder com a vida do cara. O Michael Jackson sempre contou essa história de que, tipo, quando ele era mais novo, ele via os irmãos dele com aquelas fãs que iam pro quarto deles e levavam e tal. Só que, tipo, e ele não fazia nada. Aí acho que foi o irmão mais velho, eu não sei o nome dos irmãos do Michael Jackson,
uhum,
mas acho que foi um dos irmãos mais velhos. E ele pagou uma prostituta pra botar no quarto do Michael Jackson, que tava, sei lá, com 16, 17 anos. E ele não fez nada, ele falou e começou a chorar.
Acho que ninguém sofreu mais uma puberdade quanto o Michael Jackson.
Sim.
Ele não teve puberdade.
Porque foi pública.
Exato.
A puberdade dele,
uhum,
sabe? Todas as questões pra ele foram completamente públicas.
E, tipo, essa questão de que, tipo, pagaram pra uma prostituta no quarto dele e ele olhou pra cara dela e falou: por que você tá fazendo isso? Por que você veio aqui? Ah, me contrataram. Aí ele falou: ah, mas por que você tá nessa vida? Aí ela falou: ah, porque eu não tenho outra oportunidade. E começou a chorar.
E agora
o que você tá fazendo na sua vida?
O que acontece, até no Bruna Sofistinha, no filme, tem muito isso, né? Tipo, ou o cara vai chorar, porque, tipo, estão obrigando ele a fazer uma coisa que ele não quer fazer, ou vai virar psicólogo de puta. Vai ficar conversando sobre, sabe? Tipo, porque é... Cara, ele não tá ali pra fazer aquilo.
Ele não quer.
Ele não quer,
se sente nem
exatamente
preparado pra isso.
E eu acho que a maior prova que esse machismo não mudou desde a época do Michael Jackson até hoje é que a gente pode ver, por exemplo, que outra puberdade também, que é mega pública, do Justin Bieber. E é tratada de uma forma totalmente diferente da do Michael Jackson.
Sim, cara, bom contraponto.
Sabe, porque enquanto o Michael Jackson... E também toca muito nessa coisa de criação, né? E a hereditariedade da masculinidade.
Enquanto o Michael Jackson era criticado, né?
O Justin Bieber era elogiado.
O Justin Bieber, porra, é elogiado pra caralho. Não,
todo mundo aconteceu recentemente até, foi na semana... Foi assim, eu tô meio confuso com datas.
Eu também.
Semana passada. Tem uma ex-participante do Big Brother agora, que ela tá fazendo uma live no Instagram dela. O Justin Bieber entrou na live dela e começou a comentar várias paradas sobre ela e tal, mandando beijo, enfim. Aí a menina é muito fã. Ela foi, ficou nervosa, nem na live dela, na live da irmã dela que tá dentro do programa ainda. Ela ficou nervosa e desligou a live. Aí foi e fez uma a partir do Instagram dela mesmo, pessoal. E aí ele entrou de novo e chamou ela de gostosa. E a imprensa inteira noticiou isso como se fosse algo positivo. Alguém que você não conhece pessoalmente te chama de gostosa, que é um adjetivo completamente pejorativo, pra todo mundo que tá ali ver, e isso passa como legal, porque não foi bonita, não foi linda, foi gostosa. Foi o máximo que ele conseguiu falar pra
ela. Eu acho que o que tá acontecendo com a maioria das pessoas hoje é que elas não sabem mais diferenciar os momentos, sabe? Porque, por exemplo, se você tá com a sua namorada dentro do quarto, só vocês dois tendo um momento e você chama ela de gostosa e ela retribui, ok.
É uma coisa.
Agora, ela quer ser você... chamada de gostosa.
Exato. Né? Agora, se você tá, porra, numa televisão, numa live, qualquer coisa com a pessoa que você não conhece, você chega e fala uma porra dessa... Sabe, não é legal, cara.
E aí minha crítica vai além, cara. Porque assim, também o que forma esse tipo de comportamento é o revés. E aí eu digo social
como revés?
Que inclui homens e mulheres. Porque assim, a menina, poderia se manifestar, que não foi legal. Mas não, sabe? Tipo, por ser alguém que ela admira, que ela gosta, vira algo bacana. Que entra até naquela pauta que a gente pensou em fazer sobre fãs e ídolos e tudo mais. Porque, cara, não, é teu ídolo, mas foda-se, ele não pode falar assim com você.
Sim.
Pois é. E essa questão tem a ver também com o fato do homem, tipo, ele poder fazer as coisas que ele quiser, basicamente, né? Tipo, você não tem represálias, entendeu?
É, ele cresce com isso, né? A gente cresce com isso.
É, ele não tem represálias. A gente não escuta você falar, tipo, ah, não trata a mulher assim nem nada. Você sempre escuta, tipo, olha aquela gostosa e tal. Você não escuta, tipo, você não escuta, porra, não pode falar isso porque você é ofensivo pra caralho.
Não, na situação desde BBB, se fosse um homem e uma mulher famosa, sei lá, a Rihanna vai lá e comenta gostoso, iam levar o assunto pro lado sexual.
Claro que...
Como foi um cara, não, que maneiro, e comentou na live da garota e tal, tipo.
Se fosse o oposto, eu tenho certeza que iam criticar pra caralho. Eu tenho certeza. Porque, provavelmente, eles associaram o Justin Bieber com o fato de, tipo, ah, ele tá... É uma brincadeira.
É, não é uma brincadeira.
É, exato, não é. Mas no caso da mulher, nunca tem essa opção, né? É sempre, tipo, ah, ela é uma vagabunda, esse tipo de coisa. Então, é complicado isso pra caralho.
Você vê que não é brincadeira porque se ele fez esse assunto, se ela gosta tanto a ponto de querer dar pra ele ali, ele vai pegar e depois vai ser vangloriado por isso.
É, eu não...
Sabe, com certeza iria.
É, enfim, eu gosto da menina e tal até, só que, cara, minha crítica é em relação a isso, assim, porque o que fica pra mim é justamente essa ideia, que se fosse ao vivo, ela daria pra ele. Uhum. Não é, porque, sabe, tipo, ela, em nenhum momento ela se questionou sobre do que ela foi chamada, sabe? E assim, pra gente gostosa, gostosa, aqui até tá uma coisa um pouco mais batida, mas tipo, nos Estados Unidos não é uma expressão tão coloquial de você dizer
pro
Deus
mais...
e o mundo, sabe?
Ela
é quase como se estivesse chamando de vulgar.
É tipo isso.
Uhum. Era hottie, sabe, que ele chamou ela. Cara, você não vê as pessoas falando assim umas com as outras. É bizarro.
Mas então, aí essa questão toda que a gente tá falando, de, tipo, do seu crescimento e tal, ela também afeta em como você vê a própria sociedade, né? Porque... O homem, ele é tratado de uma posição tanto de superioridade quando ele tá... Quando ele é, eu ia falar ensinado, né? Mas quando ele cresce, no geral, não só quando ele é ensinado, mas... Uhum. A vida toda, ele é tratado sempre de uma posição de superioridade. Então você meio que, tipo, fica até surpreso, vamos dizer assim, quando você encontra mulheres nessa situação. Muitos homens falam, eu já vi gente falando isso. Tipo, ah, caralho, eu nem sabia que a fulana estava diretora. Qual o problema?
É. Sim.
Qual o problema, cara? Tipo, não, é porque ela é mulher e, tipo, tá, e aí...
É engraçado, vou até relatar uma coisa aqui que eu percebi isso de mim mesmo. Eu tava vendo uma série da Netflix que saiu há pouco tempo atrás, que é aquele Ultimate Beastmasters. Sabe qual é? Que saiu, que é com Rafinha Bastos e Anderson Silva.
Eu então, não quis ver.
Que é tipo aquele negocinho lá do... Tá ligado aquela maratona do Faustão, do Gugu e caralho, que a pessoa, uhum, tem que passar por vários obstáculos? Uhum. Então, é uma porra daquela modo hard.
Porra?
Entendeu? É, aí tava lá várias pessoas, a pessoa obviamente pra conseguir passar por uma merda daquela tem que
ter um físico do caralho.
Tem que ter um físico fudido. E eu percebi isso, que quando apareceu a primeira mulher lá, que era de outro país, nem foi uma brasileira, mas quando apareceu a primeira mulher da série, eu fiquei tipo, caralho, uma mulher, cara, que vai passar pela parada. Sabe, eu fiquei mó tempão abismado pelo fato de ser uma mulher e ter um preparamento físico foda pra conseguir passar no negócio. Aí depois eu parei pra pensar e tipo, mano, e daí, tá ligado? A mulher não pode ter um preparamento físico do caralho e passar tudo.
Isso independe até um pouco da independe da criação que você teve, porque é legado que a gente constrói das vivências, sabe? De você estar numa escola que o ambiente é mais machista, passar pra faculdade que seus colegas eram machistas também, você vai acabar desenvolvendo isso. Por mais boa vontade que você tenha, é por isso que... E é aí que a gente entende, quando geralmente as feministas falam muito isso, quando falam assim, ah, todo homem é um machista em potencial. E é, porque infelizmente a gente passou por experiências que nos fazem formar esse comportamento. Claro que você não vai sair por aí tendo comportamento machista com todo mundo, mas involuntariamente você vai ter em algum momento da tua vida.
Até porque, justamente por você ter sido criado num ambiente assim, onde você cresceu numa sociedade onde isso já é muito pautado direto, você acaba refletindo isso no que você fala. Sim. E às vezes você fala isso de uma maneira até que não intencional. Por exemplo, eu vi ontem um vídeo. Vocês sabem quem é a Maim Bialy, que é aquela que faz a menina do The Big Bang Theory, a namorada do Sheldon? Esqueci o nome dela, a personagem.
Ah, sabe? Eu sei quem é.
Isso. É, ela tem um canal no YouTube em que ela... É um tipo um vlog dela.
Ela é inteligente pra caralho.
Sim, ela tem um QI absurdo.
Sim.
Ela falou uma questão que, tipo, eu nunca tinha me ligado, que é uma parada que lá nos Estados Unidos faz mais diferença, porque aqui eles têm duas palavras. Mas ela fez um vídeo todo falando sobre como as pessoas interpretam uma frase onde você usa woman e girl. Homem, menina e mulher, no caso.
Uhum.
Como que isso muda a interpretação de uma frase lá. E ela tava falando que muita gente usa a frase menina pra se referir a uma mulher que não tem umidade maior do que 40 anos. E isso é um termo, segundo ela, altamente depreciativo, porque você trata elas como inferiores. Uhum. Porque você não fala pra um homem, você não fala boy. Você não fala, tipo, um cara. Você não chama um cara de menino, porque isso é considerado um problema na masculinidade dele. Sim. Você inferioriza o cara. E ela fala, e por que que a gente pode? Ela deu um exemplo. Eu saí com dois amigos meus, que estão na casa de 40 anos, e eles estavam falando, ah, você viu aquela garota na entrada do bar? Aí ela falou, eu fui olhar pra ver, eu achei um absurdo que tivesse essa criança de 12 anos lá. Mas não, era uma mulher de 40. E ela olhou assim, do que vocês estão falando?
Cara, é
daquela
verdade.
Menina ali. Menina? Ela olhou, mas só tem uma mulher ali. É ela. Aí ela perguntou, e por que vocês chamam de menina? Ué, porque eu acho ela bonita. Aí ela perguntou, e qual o problema de chamar de mulher? Aí ela, o vídeo todo falando disso, de como as nossas próprias palavras, e ela falou, eu tenho certeza que eles não fizeram por mal.
E querendo ou não, se mulher é a evolução da menina, você chamar de menina, você tá sendo depreciativo.
Sim. Sim.
Mas cara, nunca tinha parado pra pensar nisso.
Nem eu realmente fiquei impressionado com o vídeo, porque
até
eu não tinha pensado nisso.
Até no, se você for pegar pro cinema também, tipo, o Garoto Exemplar, por exemplo, a gente sabe que o nome Garoto Exemplar é da personagem que existe lá na história, que a mãe da protagonista faz, que é a Amazing Amy.
Uhum.
Ela é a Garota Exemplar, mas o título do filme original, que é Gone Girl, é Girl, e a mulher deve ter seus 30 e poucos anos.
Pois é.
Uhum.
A garota no trem também.
É o que eu tô falando.
É bizarro.
Depois que ela falou, eu fiquei pensando, cara, até eu, quando eu escrevo em inglês com outras pessoas, eu uso isso sem nem perceber.
Tipo, a garota do trem é a eu esqueci o nome dela, a Emily Blunt,
ela
bêbada.
Tinha...
Ela não é uma garota,
e ela
sabe?
Tinha 30 e poucos anos já.
Claro.
Né? Isso tudo acontece porque nós homens não somos criados com palavras tipo desigualdade, né, cara? Nem desigualdade no mercado de trabalho, principalmente. Nem nada do tipo.
Que é um ponto foda de se lidar. E assim, mesmo quando você fala de fortunas, acho que o exemplo mais recente que a gente tem é da Robbie Wright do House of Cards. Vocês sabem dessa polêmica, né?
Não.
Não, eu sei quem é, então. Mas
ela é basicamente protagonista da história também, porque a personagem dela se tornou tão importante quanto o Frank.
Uhum.
E ela ganhava muito menos do que o Kevin Spacey pra fazer o papel.
Ah, isso aconteceu até no próprio The Big Bang Theory também, né? Que a galera agora teve que ter um contrato lá pra as meninas poderem ganhar.
Exato,
mais também.
Exato, foi bem mais recente, isso é verdade. Sendo que a Robbie Wright, ela inclusive dirige alguns episódios da série.
Caralho.
Então, como ela ganha menos, se ela é tão importante quanto, se ela sai da história, a história não se sustenta, e ela além de atuar, dirige, sabe? E aí ela falou que só iria renovar se ela ganhasse a mesma coisa que o Kevin Spacey. A Netflix foi e pagou o mesmo valor de salário pros dois. São pequenas coisas, assim, pequenas pra gente,
pequena,
né? Pra ela é imensa.
E até engraçado.
Mas, enfim, são coisas que dá pra gente ver como a mulher é sempre. O feminino é sempre colocado em xeque.
É até engraçado você ver que até a Netflix é uma empresa tão progressista, assim, né, cara? Que você vê o tipo de série que eles fazem e tudo mais.
Mas se existe alguma coisa de legal nesse assunto, o legal é pra gente perceber pra gente se auto-questionar, sabe? Como a gente também, mesmo se achando mega esclarecido, comete erros. Sim. Eu acho que o case da Netflix nessa situação é muito importante pra isso, pra você olhar que mesmo dentro dos melhores lugares, existe muito preconceito.
Não, e você tem que também fazer a própria reflexão que você falou, de você se enxergar. Às vezes eu conheço, eu não vou dar nomes porque talvez essa pessoa possa escutar eventualmente, mas eu tenho pessoas na faculdade que pagam de mega desconstruídos, de tipo, porra, eu sou mega desconstruído e tal, e trata a mulher como se fosse um lixo.
Sim. Conheci algumas pessoas
pois
assim, também na faculdade.
Porque, também tipo, na faculdade. Eu tenho responsabilidade social, mas
sim.
A questão é que eu conheço muita gente assim, que tipo, eu sou desconstruidaço, não sei o quê, mas cara, tá reproduzindo o discurso do seu pai, do seu avô.
Pois é.
Então, tipo, não é só como você se vê, porque você tem que entender que por mais que você se veja como mega esclarecido, ou tipo, diferente dos outros, cara, você acaba podendo repetir uma parada que é ruim, é negativa. Você não pode se ver como o salvador. Você tem que se ver como uma pessoa que quer melhorar.
Sim.
Não é como o cara que, eu sou diferente dos outros. Não, velho. Tipo, não é.
Até porque se você...
você não é o escolhido, tá?
Até porque se você acha que você é diferente dos outros, você tá desconsiderando os outros. Então...
Tipo, você não tem como se afirmar, eu sou feminista, como eu vejo gente falando.
Que é a palavra mais idiota.
Velho, não. Você, cala a boca, você tá passando vergonha.
Sempre quando alguém fala a palavra feminista, eu lembro de misto quente.
Quê?
Sempre quando alguém fala a palavra feminista, eu lembro de misto quente, por causa do final isto.
Que pariu.
Na moral mesmo.
Cara, sempre quando alguém fala feminista, eu penso, para de passar vergonha. É só isso que vem à cabeça.
Não, eu penso que feminista, você tentar flexionar o gênero da palavra, até dessa palavra,
sim,
tem que flexionar o gênero, sabe? Tipo, você pode ser feminista. Não pode, mas se pudesse, a palavra deveria continuar sendo feminista.
Sim,
porque ela é assim.
A questão toda é que a gente tem que entender que, tipo, não é a gente que tem que ser feminista, a gente não tem que falar disso.
Sim.
Não é a gente que tem que falar disso, a gente não... Por isso que a gente fez esse disclaimer nesse podcast, que a gente ia bater muito em... bater não, mas a gente ia se encontrar em muitas das coisas que o feminismo fala. Só que a gente não tem a pretensão de falar por ela, ou por elas, no caso, sobre isso, porque a gente não pode falar sobre isso.
Não,
a gente não tem o que falar sobre isso.
Eu quis colocar, por exemplo, você não muda... não flexiona o gênero de outras palavras. Ninguém fala, eu sou naturalista. Não existe isso, você é naturalista. Então por que você vai flexionar o gênero justamente dessa palavra?
Essa
sabe?
Palavra, quando você flexiona, você ainda tipo, tem um contexto
exato.
Absurdo, né? Você
já sabemos que você não é.
Exato.
A gente não tem o que falar, foi o que o Arthur falou, só tem que ouvir. E nem isso a gente faz.
E fala assim, aham.
É, nem isso a gente
isso
costuma
aí.
Fazer, né?
Pois é.
A gente tá num momento que acho que nós três concordamos que a gente pode melhorar, a gente pode não ser tão reprodutor de conteúdos assim horríveis, vamos dizer. Mas a gente tem que saber também de que a gente não é o protagonista dessa parada. Não é a gente que tem que falar por elas. A gente tem que ouvir o que elas falam.
Sim.
E a gente tem que entender o ponto que elas criticam pra gente melhorar no que for possível. E, se possível, em tudo. Sabe?
É uma década pro homem se autoavaliar, né? Eu acho que é... O que fica pra mim de espelho desses últimos anos é isso, assim. Porque, cara, a gente já teve aí uma supremacia de séculos, sabe? Por que que...
Desde sempre.
Por que ainda tem gente incomodada com o fato das mulheres estarem em ascensão no momento? Cara, é o justo, sabe?
É o mínimo, né?
Pra não dizer o mínimo, velho.
Pois é.
Então, outro ponto aqui que a gente pode discutir que é bastante interessante é a hierarquização da masculinidade, né, cara? Um homem versus um homem.
Você é mais homem ou menos homem, né?
Porque um homem, querendo ou não, por causa de toda essa imagem que a gente tem que formar de ser um homem completo e tudo, a gente acaba competindo entre nós, pô, pra ver quem é mais homem, pra ver quem é menos homem, né?
E assim, isso é basicamente você, tipo, ser um babaca com um atestado na testa, né? Porque... Você não pode... Mais homem ou menos homem é tipo... Você é um conceito tão vago e tão idiota que você não tem nem como definir uma parada assim, porque isso não faz sentido. Isso não faz nem sentido. A questão toda é que isso é basicamente você forçar valores na pessoa. Você, se você não é homem, se você não, sei lá, não beber pra caralho. Ou você não é homem se você não, sei lá, não fumar, como na década de 70 isso tinha muito nas propagandas de cigarro.
Sim.
As propagandas de cigarro levavam muito por esse lado. Meninos não, meninos fumam não sei o quê, homens fumam Marlboro, por exemplo.
Que era mais forte.
Pois é, então.
Se
tá
eu e você, a gente vai numa festa e eu fico com 10 mulheres, você fica com 5, eu ganhei. Sabe?
Você ganhou.
Tipo,
igual aquelas histórias de nego que vai com aqueles contadores, que você tipo, aperta e sobe um número, que vai pras festas com essa parada. Porra, velho.
Não, isso é sério.
Isso é sério?
Ué, você nunca viu isso, não?
Sabe aqueles contadorzinhos que tem, é um bagulho de metal com um númerozinho girando?
Tem gente que a galera que usa isso. Muito, tipo, em natação, usa muito em esporte de corrida.
Tem gente que é pra contar a volta.
Uhum. Ok.
Tem gente que, sabe aquela parada de contar a volta? Tem gente que usa essas paradas pra contar quantas pessoas pegou na festa.
Pois
e
é.
Depois mostra assim. Tá aí, peguei
não
sei
como quantas. Se você não pudesse mentir, né?
Não, tipo, mas a questão, aqui, ó. A questão é que só o fato disso existir já
não. Não, claro, mas digo, é tão idiota.
É idiota pra caralho. Como uma parte que você tá falando aqui, né?
E eu acho que os pais, eles também têm uma pequena contribuição nessa parada de que você tem que ser um cara... Naquele estereótipo de másculo, né?
Aham.
Que com frases, tipo, se você apanhar na rua, você vai apanhar dentro de casa também. Quem nunca escutou isso,
sabe? Eu falei, quando a gente tava lendo a pauta, eu falei, eu nunca ouvi isso.
Eu particularmente nunca ouvi. Bastante.
Mas eu tenho certeza que isso acontece direto, porque isso é uma frase que eu já ouvi, não do meu pai, mas já ouvi outras pessoas falando isso.
Inclusive, tem essa história que eu conto sempre, porque quando eu tava... Acho que era a primeira, a segunda série ainda. Mas, cara, tinha um garoto que implicava muito comigo na escola. E a minha mãe odiava, assim, ela chamava de peste pra baixo o garoto, sabe?
Caralho.
É, as reuniões de pais eram quebra-pau, porque o garoto só morava com o pai, se não me engano. E imagina, ele era tinha esse comportamento e o pai...
Achava lindo.
Achava incrível, sabe? Como se não bastasse, a minha professora, que era professora dele também, a gente era da mesma sala... curtia o pai dele. E aí a minha vida era um inferno, porque não adianta fazer reclamação. Porque se o pai dele ia até lá, a professora, que eu não sei se teve um caso, se não teve, não tô chamando ela de fácil nem nada disso, mas é uma coisa que pra mim tava muito claro já na época, que eu nem moldava nada, eu já tava bem claro pra mim naquela época.
Uhum.
É, sempre era pior comigo. E tipo, eu era a pessoa que tava sendo agredida, entre aspas, sabe?
Uhum.
E, cara, foi muito bizarro, assim. Eu sei que eu aguentei isso até a quarta série, o colégio até a quarta série. Quando a gente teve que sair da escola, no último dia de aula, o garoto... Eu não lembro que brincadeira que ele fez comigo, mas assim, brincadeiras, assim, agressivas mesmo, sabe? Eu perdi completamente a paciência, eu levantei, peguei a minha cadeira e quebrei nas costas dele.
Caralho!
É, malu...
Deu a cadeirada nas costas.
Era... cadeira de pré-escola, né? Aquela cadeira bem...
Aí, automaticamente, Marlon é mais homem do que ele.
Aí eu fui o quê? Pra secretaria.
Claro.
E aí a cara das pessoas, tipo, caralho, Marlon vai pra secretaria, não acredito, nunca... E, tipo, inédito, sabe?
Uhum.
Mas, cara, tipo, não acho legal o que eu
tem
fiz.
Uma hora
mas,
história,
ao mesmo
né?
tempo, sabe, é pra você ver o quanto a violência, de fato, gera violência.
Não, não e o fato dessas, de você dele ter apoio em casa disso... Isso só reforça de que ele acha que aquilo é certo. Que ele tava sendo, tipo, normal, que pra isso
é normal. Eu lembro das falas, tipo, eu lembro que a gente já tava, sei lá, na terceira série ainda. E o moleque chegava, era tão marginal nesse nível, que ele chegava e falava assim, caralho, ontem eu fiz tanto com a minha namorada que eu esfolei o peru. Tipo, caralho, tipo, velho, você tem 9 anos, tá vendo? Cala a boquinha. Na época eu já sabia que isso era escroto.
O cara não sabe nem o que é peru.
Pois é. Caralho. Provavelmente ele devia ouvir isso do pai.
Sim.
Saca? O pai contando isso pros outros.
Sim,
tal.
Mas é tipo, aí ficavam todos, sabe? É. Ele era o macho alfa. Aí ficavam todos os meninos em volta, tipo, assim, caralho.
E isso só. Isso. Ah, e também quando chega a época em que, de fato, os garotos eles estão começando a iniciar a sua vida sexual. Que aí o primeiro inicia, aí chega pro grupinho.
Caraca.
Aí tipo, mano, caraca. É sempre. É exatamente assim. Comi aquela menina ontem.
É isso
não sei o que, não sei o que. Aí todo mundo fica tipo, é sempre, cara, sempre.
É, e tipo, isso meio que reforça o que a gente tá falando desde o início da parada da sexualidade. Quando você tem uma pessoa que é homossexual num grupo desse, ela se sente imediatamente inferiorizada.
Sim. Não, é muito bizarro. Porque,
tipo, se você não se encaixa nesse grupo, e você não se encaixa no grupo das mulheres, essa pessoa fica, tipo, imediatamente perdida, porque a sociedade não aceita ela da forma que ela é, e nem, tipo, a própria escola, que é o que a gente tá falando, também difere um do outro.
Uhum.
Então, e aí?
Ele cresceu só... assim, cara. Tipo, eu conheço ele até hoje. Sim, eu conheço ele até hoje.
Cara, que merda, hein, cara?
É. Porque o primo dele era muito meu amigo. E, cara, ele é essa pessoa. Tipo, ele não mudou absolutamente nada. Então a gente vê que realmente, assim, tem construções que são feitas na infância que vão ficar pra vida toda, cara.
E isso só serve pra capar qualquer relacionamento afetivo que você possa ter com o próximo, né, cara? Qualquer um. Você coloca isso na sua cabeça, você também tem que se virar sozinho, porque quem precisa dos outros é mulher, e se você precisar de alguém, você automaticamente vai ser feminilizado por causa disso, e não pode, e não sei o quê, e Acontece que acontece, forma esse
mas,
rapaz.
Mas quebrar a cadeira das costas dele foi a apoteose da minha infância.
Não, mas, mas assim, isso tem muito a ver com as próprias representações masculinas que a gente tem em tudo, né? Cinema,
sim, os heróis.
Jogos, quadrinhos. Porra, eu não preciso falar nada. O herói dos anos 80, Stallone e Schwarzenegger. Os caras são o quê? Brucutus, fortes, violentos, psicopatas. Que resolve.
Não, porque o Rambo, é
que resolve
psicopata,
tudo matando,
cara.
Matando os outros na violência, cara. Tipo,
sim.
Isso é um retrato de uma época, cara. Uhum. É um retrato de que. O que o cinema apresenta nesse tipo de filme? O homem idealizado. O que, que é o um homem idealizado na época? Um psicopata violento bombado, basicamente.
Sim. Os heróis masculinos, eles são muito violentos, são muito. E isso acaba, querendo ou não, deixando o homem violento também pra, no seu relacionamento com o próximo, né?
É, porque se você cresce tendo influência desse tipo de coisa, isso bem ou mal vai te afetar de alguma
forma. Você vê que o nosso relacionamento entre homens mesmo, entre meninos e tudo mais, é sempre com xingamento, é sempre zoando um ao outro. Não é muito.
Qual é
viado? Não é muito arbitrário.
Mas é, qual é viado? Mas assim, o que eu tô falando é que, tipo, não é que você assiste um filme do Schwarzenegger e você vai ficar. E vai querer agir igual a ele.
Não, mas acontece.
Mais ou menos. Acontece muito quando você é criança, porque, por exemplo, eu pulei de uma casa da árvore achando que eu era de Buzz Lightyear. Isso acontece. Quando você é criança, isso acontece. Só que, tipo, o que eu tô falando. Agora é especial. Mas o que eu tô falando é que, tipo assim, você ter muitas referências do que é considerado bom no cinema, tipo, o cara sempre salvar a mocinha, o cara sempre ser forte, o cara sempre ser rude e tal, isso meio que afeta, isso vai afetando você. Mesmo que você não repita o que ele faz, você começa a ver isso como uma parada positiva. Bem, no mínimo você começa a ver isso como uma parada positiva.
Tipo,
não ruim.
Tipo, caraca, ele é o herói, tipo, então ele é o correto, e o correto resolve metendo a porrada.
Você quer ver um exemplo? Legal. Você quer ver um exemplo foda? Vocês já viram o Comando pra Matar? Do Schwarzenegger?
Cara, eu não lembro, porque pra mim eram todos iguais.
Eu vi há muitos anos.
Comando pra Matar é um filme onde ele tem uma filha e ele é um policial, um militar, sei lá, que é aposentado, que sequestra uma filha dele e ele vai tentar salvar a filha dele. É um plot padrão. Só que a parada é, o vilão, ele é um cara que é representado como um magrelo, um fraco. Dois, ele é homossexual. Uhum. Dois. Três, ele é baixinho. Olha a representação disso tudo.
É, tipo...
E ele é um vilão, e ele é mal como o pica-pau, como minha mãe diz. Ele é mal igual o pica-pau. Então, tipo, você sente raiva dele no filme, porque ele passa o filme todo segurando a mulher, a criança. Toda vez que ele aparece no início do filme, é tipo segurando a criança, mostrando que ele tá com a criança, apontando uma arma com a cabeça da criança e tal. O que podia nessa época.
Porque a representação que fica é o que nós somos e o que nós temos que combater.
Exato, exatamente. É isso que eu ia falar. E você tem o herói, que é o Schwarzenegger, que é um Schwarzenegger, todo mundo sabe como é que é.
Né?
Com uma metralhadora matando todo mundo. Tipo, é a representação que você tem. Mesmo que você não repita, o que acredito que pouquíssima gente tenha realmente repetido, você fica com a imagem de que você quer ser aquilo e não quer ser o cara. Você tem vários exemplos assim, Rambo, onde o vilão é um magrelo que é baixinho. Você tem o Conan, onde o vilão ele não tem o físico do Conan, ele é um cara que não é um musculoso
Conan,
do caralho.
Conan tinha as capas, e eu tinha muita revista do Conan.
Eu também, eu lia muito Conan.
O meu padrinho era muito viciado, então eu sempre herdava as revistas. Cara, o Conan tinha as capas mais bizarras.
Sim, as capas do Conan normalmente eram eles com uma mulher em posição de subjugação.
É, a mulher tava sempre no chão. Ou ela tava literalmente de quatro, ou ela tava no chão, tipo, aos pés dele.
É.
Era pra dar muito.
É sempre isso.
E com o peito de fora.
É, as capas do Conan são sempre relacionadas à subjugação. Tanto que você sabe que... Você já leu o Conan, deve saber. Tem uma personagem no quadrinho chamada Red Sonja. Que é a mulher. Ela nunca tinha perdido uma luta. E se ela perdia, ela automaticamente era obrigada a transar com o que ela perdeu. E ela perde pro Conan, óbvio.
Sim, até que pariu.
É, tipo, cara, representação assim é uma parada que só reforça o estereótipo. Porque você tem isso, o quadrinho martelando na sua cabeça, com a donzela em defesa do super-homem que você tem que salvar. Você tem os filmes com Schwarzenegger, Stallone, Chuck Norris e afins.
Os brucutus.
Os brucutus em geral.
O engraçado é que hoje em dia, com todas essas discussões que estão sendo levantadas e tudo mais, justamente sobre esses estereótipos, tem uma coisa da cultura pop que eu nunca vi ninguém rebatendo, que é, por exemplo, Super Mario. Super Mario é um dos jogos mais adorados do mundo, e ele é inteiro, qualquer versão do Super Mario que saia, tirando de corrida...
Salvar a princesa.
Salvar a princesa em perigo.
Sim.
E ninguém, eu nunca vi ninguém rebatendo Super Mario.
Eu acho que é pela maneira sutil que é colocado, sabe?
É, porque assim, você não vê ela sendo
sutil?
Sequestrada.
Você vê?
Não, você só vê em um dos jogos. No jogo mais conhecido, que é o Super Mario do Super Nintendo, você não vê ela sendo sequestrada e você não sabe quem ela é até o final do jogo.
É.
Porque ela não aparece em momento nenhum do jogo. Então por isso que é uma parada mais sutil. Você meio que tá numa aventura pra salvar a sua namorada, mas você não sabe quem é a sua namorada.
Mas, por exemplo,
e não sabe nem o que aconteceu, saca?
No Mario Kart, por exemplo, ela é uma personagem que funciona.
Não, foi por isso que eu falei, tirando o de corrida.
Mas você tem... Mas
corrida é só corrida.
Mas inclusive no Mario Kart jogo. Eu gostava muito de jogar com ela, que era muito rápida. Ela, o Yoshi e o
Toad. Eu gostava do Yoshi.
São os mais rápidos.
Eu gostava do Yoshi.
Só que eles eram os mais difíceis.
Não, ela é muito rápida e ela é muito boa de fazer curva.
Ela tinha a mesma velocidade do Yoshi.
Uhum.
É, só que, tipo, em outros jogos do Mario, você tem como jogar com ela. No Super Mario 3, eu acho, que é de Nintendinho, que você podia escolher os personagens, você pode escolher entre ela, o Luigi.
Verdade,
e o Mario.
Aquele que você pega.
Agora saiu.
É, exato, você pode escolher ela nos jogos.
Ontem saiu o novo jogo do Mario pra Play Store, né? Que é o feito pela Nintendo e o caralho.
Pra Play Store?
É.
Mario Run.
É. Ah, tá.
Que logo no início mostra, tipo, ela sendo sequestrada também pelo Bowser. É o do Mario ou do Sonic?
É Bowser. Eu não sei porque você falou Play Store, eu pensei no bagulho do PlayStation. Eu pensei, caralho, tem um jogo do Mario no PlayStation? Como assim? Aí não. Depois que eu me liguei. Não, mas assim, nos jogos do Mario, ultimamente você tem tido cada vez menos a participação dela como uma donzela em defesa.
Não, mas é isso que eu tô falando. No que saiu ontem, aparece, então, tipo, a primeira cena do jogo é ela sendo sequestrada.
É o que eu tô falando. Nos jogos, normalmente, você não tem mais isso. Por exemplo, Mario Galaxy, que é um dos jogos mais legais do Mario que eu joguei, ela mal aparece também. Tipo, tá ligado? Você tem só o Mario e o Yoshi.
Uhum.
É, então você tem certas coisas que são diferentes. Mas você tem outros exemplos que você pode dar que são até absurdamente mais claros. Como, por exemplo, o fato de que no Sonic... O único personagem feminino que aparece no jogo é a assistente do robô.
Uhum.
Tipo, ela não tem nenhum outro personagem feminino, só um assistente, tá ligado? Então, tipo, você tem outros exemplos que são até mais claros. No Donkey Kong, antes de ter a filha do Donkey Kong, só tinha uma personagem feminina, que era uma velha, que era chata pra caralho, tá ligado? Então, tipo, você tem representações assim
quando
nos jogos.
Quando você entrava na cabana dela sem querer, você ficava apertando tudo pra poder sair daquela porra correndo.
Pois é. Tipo, então, você tem esse tipo de coisa, tá ligado?
Tá, e é por causa disso também, né, que os homens acabam sendo tão violentos assim, até nos relacionamentos entre homem e mulher, né, e outra coisa também que influencia é a relação forte que a gente tem desde novo com o álcool, porque...
É verdade. A questão toda é que, tipo, todo mundo que bebeu a primeira vez sempre bebe pra caralho pra provar que pode, né?
É porque você não conhece o limite.
Essa é a parada.
Aí você vai até conhecer o seu limite, aí você conhece e fala, não gostei daqui, não volto mais.
E eu não sei se
você tá no chão pedindo pra morrer e você não morre, né?
E eu não sei se vocês notaram, mas também o seu limite ele vai aumentando conforme você vai
claro,
bebendo.
Ah, claro, seu corpo vai se acostumando.
É, porque, por exemplo, você pega hoje, é a primeira vez que você tem um porre. Aí demorou pouco pra você ter um porre, porque foi a primeira vez.
Máximo.
Aí beleza. Aí se você... Aí fica amanhã sem beber. Depois de amanhã, se você for beber de novo, você já vai demorar mais pra ter um porre.
Assim,
entendeu? Aí,
parada,
vai indo.
A parada é que todo mundo que começa a beber por causa disso, ah, você tem que beber porque você agora é um homem e tal, sempre bebe pra caralho pra provar que pode.
Sim.
E sempre se fode.
Sim.
Tipo, é a primeira, eu vou dar um exemplo meu. A primeira vez que eu bebi uma parada que não fosse cerveja, que eu bebi uísque, que eu bebi na festa de um... Eu tinha 16 anos. Foi na festa de 15 anos de uma prima minha e meus primos mais velhos.
É a parada mais ridícula, desculpa.
É.
Mas tipo, festa de 15 anos. Aí tá lá, todo mundo, que bebida que vai ter, não sei o quê. Aí passa o uísque. Aí vai aquele bando de pirralho de 15, 16 anos.
Mas é isso mesmo.
A cara
mas
de uma
é isso
bebida
mesmo.
Que com certeza não foi feita pra eles.
Mas sabe? É isso mesmo, é isso que eu ia falar, foi exatamente o que aconteceu.
Eles não vão tomar uma vodka, cara, vão tomar um uísque.
Foi exatamente o que aconteceu. Eu tava com meus primos mais velhos, meus primos sempre foram mais velhos do que eu. Eu só tenho um primo da minha idade, que é um amigo em comum entre eu e o Rodrigo.
Sim.
E a gente foi que pra provar que podia, a gente pegou e bebeu. E tipo, a gente bebeu um copo de uísque cowboy. Porque tava...
Nossa, cowboy ainda,
é porque,
cara.
Tipo, os caras estavam servindo numa tacinha. Não era uma dose.
Eu passo mal com
bebeu.
Tangue que ia tomar uísque cowboy.
É, a gente bebeu. Cara, a gente, tipo, no dia seguinte, a gente praticamente morreu. Tava com dor de cabeça o dia todo, vomitou o dia todo, tava fodido. Com um copo de uísque.
Cara, eu gosto de uísque, mas vou te falar que eu não aguento
cerveja,
muito.
A gente foi beber uísque, cara.
Eu gosto de uísque, mas vou te falar que eu não aguento muito tomar cowboy, não, cara.
Ninguém aguenta, cara.
Porque
tá
o uísque cowboy é puro álcool.
Você tem que estar muito acostumado. E a gente virou um show. A gente, tipo, virou. Não virou porque a gente
uísque
não conseguiu.
Uísque eu geralmente
né?
misturo.
A gente bebeu um gole, a gente achou uma merda. E nossos primos ficaram sacaneando a gente. Ah, bebe aí, não sei o quê. Aí a gente bebeu.
Uísque geralmente eu misturo, porque cowboy é foda.
Não, uísque é bom misturado, pra mim, na minha opinião. Eu não gosto puro, não. Mas enfim, isso é outro assunto.
Sim. É para os ouvintes saberem que o homem tem uma relação forte. O homem tem uma relação forte com o álcool, viu? Vocês estão vendo aqui agora.
Só nas histórias da gente já dá pra perceber, né? Porque
sim.
Todo mundo aqui deve ter bebido antes dos 18. Todo mundo.
Não, não, pera aí, mas de beber com frequência ou beber
não
gostar?
Não, beber normalmente.
Tipo... Ah, sim, sim.
A diferença, o que que é? É quando você chega na primeira festa, de seja de família ou de amigos, e a pessoa já te oferece direto a cerveja, não vem mais com refrigerante. A diferença é quando você, na cabeça das pessoas, de quando você é criança e virou homem.
Quando eu tava com 16 anos, alguma coisa assim. Foi mais ou menos por aí, que é parar de beber refrigerante.
Quando seu tio chega com a garrafa de cerveja, senta assim e fala, quer um copo? É a diferença de quando você virou homem e deixou de ser criança.
No meu caso, eu acho que foi um pouquinho diferente. Pô, assim, isso até que aconteceu também. Mas eu acho que foi um pouquinho diferente até por causa da barba, porque eu tenho barba desde muito cedo. Então, querendo ou não, a barba ela sempre me envelheceu.
Ah, claro.
Então, quando eu tava numa festa e eu tinha, sei lá, meus 16, 17 anos, eu já estava com barba. Então as pessoas já me ofereciam cerveja, sabe? Mas mesmo assim, eu concordo, eu sei que isso acontece bastante.
É, e tipo, o álcool ele tá sempre ligado à masculinidade em todas as mídias, né? Tipo. O cara que é homem... Tanto que até é proibido que fosse a cerveja pra homem e pra mulher. A gente não vai entrar muito em debate disso.
Se é proibido, vira falar, vocês querem patrocínio? Não, não queremos.
A gente não vai entrar muito em debate
aqui. Inclusive, eu
odeio
cerveja. Muito
a cerveja é muito ruim.
Sim, é
muito
pra mim, a proibir tinha que ser proibido,
cara,
de fato.
Olha o combo. A cerveja é ruim. Tem a publicidade ruim. Dela é ruim. E quem faz a propaganda? Cláudia Leite.
Que é ruim.
Que é ruim.
Quer dizer...
Mas assim, o que eu ia falar, a gente não deve entrar muito nesse debate, porque é uma parada mais ampla, que não é relacionada só à identidade masculina também, tem...
Ah, mas faz sentido, porque não tem só a... Porque pra quem não tá entendendo, a Proibida ela lançou uma propaganda recentemente que ela lança categorias de cerveja. Uma cerveja que é proibida puro malte, tem a proibida forte e tem a proibida rosa vermelha, que é pra mulheres.
Que ela tem menos álcool.
Tipo, sim. Ela estipula qual cerveja a mulher deve beber. O quão idiota é isso. Mas o que eu falo que tem a ver com a nossa pauta é que a proibida forte, o Antônio Fagundes fala, uma cerveja para macho.
Ah, ele fala isso?
Ele fala isso na propaganda.
Ah, eu não sabia.
Então você aí que não se considera macho alfa, a proibida forte não é pra você, tá?
É, verdade.
Só pra macho alfa.
Se você for só um homem e tal, normal, você não pode beber.
Você já tem que ter ganho pelo menos 8 brigas na sua vida. Você
tem que ter lutado em 3 brigas de rua, sobrevivido a 2 assaltos e esfaqueado
a pessoa. Ah, isso é a mesma coisa que eu não falei. Na época da faculdade, não sei se você lembra daquela época que... Até o Tico Santa Cruz fez vídeo assim, que foi bem idiota na época, inclusive. Pingando vodka no olho, que isso virou uma prática na Zona Sul Carioca. Você lembra disso?
Eu soube disso, mas eu não vi o vídeo dele.
Eu soube disso depois também.
Pingando vodka no olho. Aí estávamos numa festa da faculdade e os meninos começaram com essa palhaçada. Porra, não sei o que, vamos fazer. Fizeram uma fila e começaram a pingar vodka no olho. Aí perguntaram se não ia fazer. Obviamente eu disse que não. E fala, porra, mas aí...
Aí o que,
filho? Porra, aí tu não é macho? Eu falei, graças a Deus. Porque, caralho, se ser macho é pingar vodka no olho...
Ser macho é cometer atitudes idiotas.
Com certeza.
Né?
Inclusive, mas... já deixo aqui recomendo. Não, deixa, vou deixar no bloco de indicação.
Depois, porra.
É, porque tem a ver com isso.
Então, só pra. Já que a gente já tá acabando, continuar, senão já falar aqui até amanhã, porque tem assunto pra caralho pra falar disso. É uma parada que a gente acha interessante terminar e tal, é como que isso tá mudando, pelo menos, né?
Felizmente, né?
Isso tá mudando a passo de tartaruga, mas tá mudando, graças a Deus.
Sim, sim, sim.
O que eu fico pensando sempre é como qualquer mudança parte do princípio de você. É observar mais o outro, né?
Ah, claro.
Porque, por exemplo, a gente... Tudo que a gente discutiu até agora vem dessa sociedade que é muito... Do homem muito autocêntrico, no sentido de... Se você não pode olhar pra outro cara e reconhecer que existe um cara que é bonito, e você também não pode elogiar uma mulher, como a gente falou, sem ser pelo que você quer fazer com ela, e não pela beleza natural que ela tem, que na real é isso. A maioria dos caras não fala, nossa, como fulano é bonito. Fala, é gostosa.
Ou não só a beleza também.
Gostosa.
Ou não só a beleza também. Por que que você não vê um cara elogiando uma mulher, sei lá, por alguma faculdade que ela tem?
Sim,
sabe?
Sim.
Tipo,
eu já tô lidando muito com coisa mais prática, sabe? Que a gente sabe que na real é muito difícil de acontecer, seria o ideal.
Sim.
Mas é muito difícil de acontecer. Mas, tipo, tu não vê o cara falar, porra, a menina é bonita, não sei o que. Não, é gostosa. E o outro homem você também não pode achar bonito. Quem é bonito? Só você.
É, se você acha
sociedade
bonito, você é viadinho.
É a sociedade autocêntrica.
Como as pessoas falam.
É, uhum. Só você é bonito. Você pode olhar no espelho e falar, caralho, eu sou o cara. A mulher não pode ser bonita e o cara também não é. Ela não pode ser bonita, porque senão, inclusive, o outro cara vai querer ela. Ela tem que ser gostosa, a sua gostosa só. Cara, tipo, é muito bizarro a gente pensar, sabe?
É, tipo, é louco como você tem que se considerar o superior a tudo. Tipo, você não pode estar. Você não pode ter um minuto de fraqueza.
É, eu não sei
você.
Você
tá sempre no topo.
Eu não sei vocês, mas todas as minhas chefes foram mulheres.
Ah, minha chefe atual é.
Pô, todas as minhas chefes foram mulheres.
Não, eu não tive todas mulheres, não, mas já tive algumas. Mas
cara, nos dois estágios que eu tô fazendo, meus dois patrões.
Isso indifere da área de trabalho, porque quando eu trabalhava no terceiro setor era mulher. Quando eu trabalhei no governo era mulher. Quando eu trabalhei no Porto, que é um trabalho absurdamente masculino, era mulher. Então, assim, todas. Na Globo é mulher. Todas eram mulheres. E eu tive algumas dificuldades nesse processo porque, cara, eu sempre me questionava muito do, pô, eu tô questionando ela porque ela é minha chefe, é figura superior direta, ou porque é uma mulher e talvez eu esteja incomodado de estar subordinado a uma mulher.
Pois é.
Eu sempre me fiz esse questionamento. Mas eu fui vendo que não, porque a minha chefe hoje é bacana. E aí eu falei assim, cara, tipo, não é. Elas eram escrotas mesmo, independente de serem homens ou mulheres. Porque hoje eu reconheço muita qualidade na minha chefe. Não é porque é atual, não. É porque ela é boa mesmo.
Ah, claro. Não é porque é atual, não. Né?
Não, inclusive porque ela vai deixar de ser daqui a 15 dias. Ah, mas sim. Ela é boa mesmo, sabe?
É, tipo, eu acho que todo mundo aqui já passou por isso de ter um chefe chato e tal. Não faz diferença se é homem ou mulher. Sim. A questão toda é que a gente não reconhece quando tem um chefe, uma chefe, no caso, né? A gente não para pensar.
É uma
tipo,
coisa
isso.
Nova, é uma coisa interessante.
A gente sempre fala, nossa, eu tenho uma chefe, nossa, que diferente.
Que diferente. É. Ela vai mandar em mim? Tipo.
Caralho, brother.
Não que eu pense não, assim, né? Mas muita gente pensa.
É, tipo, caralho, brother, não, né?
E eu acho que, na real, de nós três, acho que até o Marlon pode falar um pouco mais sobre isso também, mas como que a mulher ela se sobressai até na mídia. Depois que ela começa a fazer alguma atividade que é considerada masculina. Tipo, jornais fazem matéria sobre ela, programas de domingo, sabe? Esses programas de auditório, cara, fazem matéria não, porque fulana trabalha, sei lá, é pedreira. Sabe, é pedreira, é pedreiro.
Não só isso, é pedreira.
É flexionado? Ah, então
não
tá.
Só isso, acho que mesmo pra quem tá em frente às câmeras, sabe? Tipo, um exemplo muito bom disso, e que eu acho que talvez não tenha muito se falado sobre ainda, é a própria Fernanda Gentil. Porque o mercado do jornalismo esportivo, ele sempre usou as mulheres bonitas para serem pessoas agradáveis de se observar em tela.
É igual
e quando a Fernanda Gentil põe o pé na porta e vira e assume que ela... Eu não sei se ela fala que ela é bissexual ou que ela é lésbica mesmo, mas ela tá num relacionamento com uma mulher hoje.
Sim.
Quando ela se coloca dessa maneira, ela meio que fala assim, olha, não adianta querer olhar para mim como beleza, porque eu não tô curtindo. Eu tô bem com uma relação com uma outra mulher. Então ela meio que quebra isso, sabe? Tipo, num espaço que é... completamente
não
machista.
Ela não botaram ela na geladeira depois disso?
Ela não tá na geladeira.
Mas ela sumiu, o que que houve?
Não, ela faz esporte espetacular.
Ah, mudaram ela no caso?
Sim. Ela já tava de espetacular quando ela...
Eu só sei que eu vi ela no Globo Esporte depois...
Ela fez o Globo Esporte até a Copa do Mundo.
É que eu não
e depois ela já tava no esporte espetacular quando ela assumiu o relacionamento dela. Mas é meio que isso, assim, porque se você olhar todas as repórteres femininas do jornalismo esportivo, são bonitas.
A Carol Barcelos é bonita.
A Carol Barcelos também é veterana da faculdade.
A Glenda
é, tipo,
alguma coisa? Glenda Kozlov?
A Glenda acho que é a menos bonita da galera.
Mas ela já é bonita.
Mas já é bonita. A Glenda é atleta, né?
Sim, ela era atleta. Ah, mas isso é normal em várias áreas, né? Tipo, na TV.
É,
é
tipo,
errado pra caralho.
Não deveria ser normal.
Então, felizmente, né, essa decadência da imagem do macho alfa tá caindo, sabe? Tá regredindo. Aos poucos, mas tá.
Mais ou menos.
Não, aos poucos, mas...
Cara, só você ver como
se você...
testosterona, macho de respeito, atitude de homem, essas
coisas. Eu acho que a gente tá muito na bolha também, sabe?
É isso que eu ia falar, eu acho que a parada é que no nosso ciclo está diminuindo, o que já é bom. Não deixa de ser bom.
Porque o nosso ciclo era completamente contaminado.
Pois é, exato. Mas não tá diminuindo no geral, saca? Tá... As pessoas estão tendo mais consciência.
Não sei, eu acho que essas páginas que você citou, eu acho que são atos de resistência ao que tá acontecendo, sabe? Como em qualquer coisa acontece, em qualquer âmbito
tenho
vai acontecer.
Tenho medo do retorno de Jedi. Mas é, porque quanto mais restrito fica um pensamento, isso vem com mais força, porque ele tá concentrado.
Claro.
Então, assim, eu não senti as pessoas tão reativas... há uns anos atrás. Hoje eu sinto que quem conserva esse pensamento, ele quer fazer as pessoas engolirem de qualquer jeito.
Ele é mais
muito reativas, porque estão sentindo que tá perdendo espaço.
Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que da mesma forma que as pessoas que elas de alguma forma não são privilegiadas, ou não digo nem privilegiadas, mas elas são menosprezadas pela sociedade,
não
elas estão começando a ter voz. Elas estão começando a ter voz, e as pessoas que antes sim eram privilegiadas com isso, elas estão começando a falar também, né? Querendo ou não,
o estranho é o levante.
Tá se formando essa guerrinha aí.
A diferença é o levante que se dá em relação a isso, porque uma coisa são pessoas que nunca foram. Receberam o tratamento equânime e começarem a cobrar o tratamento equânime. Outra coisa são pessoas que o que eles defendem justamente é que não haja tratamento equânime. Uhum. Então acho que a diferença
é uma obrigação de status quo, né?
É, tipo, eu não quero, tipo, como negros, eu não quero que o branco seja tipo raçado, eu quero ter tratamento igual. Agora, quem é racista não quer que o negro tenha tratamento igual. Então Sim. são as pautas que são levantadas que têm importância X e Y.
Eu acho que quando eu falo dessa decadência da imagem do macho alfa que tá caindo aos poucos, é que, por exemplo, se você para pra comparar com alguns anos atrás, tipo na década passada ou duas décadas atrás, o homem hoje ele já ajuda muito mais em casa. E na verdade ele não ajuda, porque não tem que ser ajudado, tem que ser dividido o trabalho, né?
Ele faz o que tinha que fazer.
É, exato. Então eu acho que isso tá começando a mudar, sabe? Mas ainda assim, ainda estamos em passos lentos.
Ah, mas tá mudando pelo menos.
Sim.
Mas eu acho que é importante pontuar, porque, tipo, eu sempre falo isso, é muito importante você comemorar pequenos avanços, porque uhum. você vai ganhando ânimo pra continuar avançando e vai assimilando o quanto você já avançou, sabe? Então, tipo, também não dá pra falar que, ah, nossa, não mudou nada. Não, mudou sim. Tem que se entender que mudou, porque senão, cara,
a gente não vai avançar, né?
É.
Sim.
Então é isso. Temos podcast?
Temos.
Temos um podcast.
Indicações?
Indicações, vamos.
Vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem. Como sou? Nunca vi rastro de cobra nem couro.
Começar bem o bloco de indicações.
Mas é porque a gente para, tem que pensar e aí volta. Tipo, a gente fica confuso como que a gente volta.
Ai, como cara. Eu faço TV de casa, eu já vim com as minhas indicações pensadas.
É, eu não, desculpa, volta aí, toma lá, mano.
A primeira indicação, eu tenho duas, a primeira indicação que eu queria fazer
é... Você vai fazer as duas?
Vou fazer as duas.
Vai queimar pauta assim? Eu guardo pra semana que vem, pô.
Que meu filho, eu consumo muito conteúdo.
Tá cagando regra já. Deixa ele.
É, tá. Botinóculos pra você.
Sensacional.
Primeira indicação, não sei se vocês sabem, se lembram, mas enfim, Buffy, a Caça Vampiro, está fazendo 20 anos esse mês.
Sério?
Sério. E Buffy é um seriado do Joss Whedon, que é o diretor da fase 2 da Marvel, basicamente. Sim. Com Vingadores e todos os outros heróis. E cara, eu ouvi num podcast sobre Buffy e eu soube que tá na Netflix todos os episódios de todas as temporadas, que acho que são 10, se não me engano.
São.
Eita!
E eu falei assim, isso? Caralho, eu vou ver isso, porque quando passava Buffy, eu lembro do nome, mas eu não lembro da série, não lembrava de absolutamente nada da série.
Eu via Buffy.
Só da cara da Buffy que eu lembro, de mais nada. Eu falei, cara, eu vou ver isso. E cara, é boa a série. É, eu ouvi até no Spoilers Talk Show, que é um podcast que eu uso sobre TV, muito bom inclusive. Eles falando sobre a série, contextualizando com um cenário de séries para adolescentes. Mas, cara, vai muito além disso, porque, assim, tem vários contextos filosóficos na série também, porque Buffy se passa no high school.
Sim.
E tem sempre essa questão do high school ser um período de vida dos norte-americanos muito...
Conturbado.
E Buffy se usa disso, assim, por exemplo, quando a gente fala sobre os jovens que se sentem invisíveis na escola,
ela
em Buffy,
fala muito sobre
eles isso. Ficam invisíveis, de fato, sabe? Uhum. Quando alguém, sei lá, Buffy, pra quem não sabe, trata de toda a temática sobrenatural, não só sobre vampiros. Então, quando alguém tá envolvido com drogas, na série, é como se essa pessoa tivesse sido sequestrada por demônios. Então, assim, ele vai sempre contextualizando várias questões da adolescência norte-americana com a temática sobrenatural. E fora que é uma série que, pra época dela, que ela começou em 97, ela usa muito bem os recursos que existiam na época, sabe? Uhum. Assistir hoje é datado, principalmente a primeira temporada, é bem datado, porque você tem uma diferença de orçamento muito grande da primeira temporada pra segunda.
É, porque a primeira foi um sucesso muito grande.
Sim. Mas, cara, eles tinham umas soluções muito boas, do tipo, nunca mostrava o rosto da pessoa virando vampiro. Ela sempre tinha que olhar pra um outro lado, cortava o plano e quando voltava já tava com aquela máscara meio doida de vampiro e colocava. Mas, assim, funcionava pra época, sabe? E Buffy fez muito sucesso. Depois ele teve o spin-off com a Angel, né? Que passou chato, na Globo.
E era chato. Duende era chato.
E era bem chato. Engraçado que assim, Buffy passava de manhã na Globo e Angel passava depois do programa do Jô. Tipo.
Mas Angel era mais pesado, porque Angel ele mostrava mais a violência gráfica, pelo que eu me lembro.
É, e Angel era vendido como uma série mais violenta mesmo. Mas muita gente, além da Sarah Michelle Gellar, que faz a protagonista...
A Alison Hannigan, que fez a Willow também, ela tá aí até hoje.
E, por exemplo, que é
o David Boreanaz, que fazia o Angel.
Isso, a... Eu não lembro o nome da atriz que faz a Willow, repete.
É, a Alison Hannigan.
Então, ela faz a Lilo Aldrin do How I Met Your Mother, que foi um sucessaço. Depois ela fez também American Pie, que não foi tão... Enfim...
Não foi sucesso pra caralho.
Não é importante.
Não, mas foi um sucesso do caralho. Mas eu concordo.
Então, cara, ela é uma atriz que surfou em muitas coisas hypadas, assim, porque ela sai de Buffy, que foi um mega sucesso. Fez American Pie, que também continua na temática ali adolescente e tal. E depois foi How I Met Your Mother, que é tipo, a gente cresceu, ela cresceu junto com a gente.
É, né? Exatamente.
Uhum.
Ela é boa atriz pra caramba.
Não, ela é muito boa. E o cara que faz o Chandler, que eu não me lembro o nome, falei.
O Chandler?
O Matthew
Connor?
Não,
é outra.
Não, Matthew. O Chandler, desculpa, é o Angel.
O David Boreanaz, que ele faz o Bones.
Que faz o Bones, que eu também não sabia. Eu só lembrei da cara dele quando eu olhei lá na, agora, semana
vendo o cara de Buffy. Bones é série legal. Bones é série maneira. E cara, não é sensacional e tal, mas é
maneiro. E é mó legal, porque eles misturam várias mitologias e tal, acaba ficando super interessante. Mas eu lembrei mesmo porque faz 20 anos a série.
É uma boa recomendação, eu assisti a Buffy com meu pai, pra você ter ideia.
E tem
meu
todas as temporadas.
Eu não lembro de mais quase nada de Buffy.
Cara, tem todas as temporadas.
Eu me lembro de algumas coisas. Eles tinham a personagem da Willow, que é a bruxa, que é a personagem que tinha poderes mágicos.
Que você acabou de me dar um spoiler.
Porra, você nunca viu Buffy?
Acabei de falar que eu não lembro de Buffy direito, eu tô vendo a primeira temporada. Mas tudo bem.
Porra, mas isso só aparece na segunda.
Spoiler de 20 anos.
É, de 97.
E isso só aparece na segunda temporada. Tem vários personagens que são personagens de apoio, assim, que são mais interessantes até que a própria Buffy. A Buffy em si, eu nunca gostei da personagem.
Não, a série vai crescendo muito, né? Tipo...
Eu nunca gostei muito da personagem Buffy, mas os personagens de apoio são tão legais que valem a pena.
Começa na escola, sai da escola, enfim.
Tem o Spike, que é um personagem amigo dela, que é um maluco que tem um cabelo pontudo, assim, que é um personagem maneiro também. Então, é uma série que vale a pena assistir, assim. Qual outra recomendação você fazia? Ou desistiu?
Não desisti não. Então, a outra recomendação já é um pouco partindo para o tema de... Não tanto do tema de hoje, mas enfim, tem relação ali quando a gente citou a questão do feminismo. Cara, tem um programa que para quem quer entender um pouco como as mulheres, principalmente as mulheres mais envolvidas com o feminismo, pensam, que é bem legal, que é o Saia Justa, da GNT. Eu não sei se algum de vocês já assistiu,
já,
ou sabe
já.
Do que se trata o programa. Já. Mas...
Eu assisti por causa da minha mãe. Minha mãe adora.
Cara, o programa é bem legal.
Eu também assisti por causa da minha mãe.
O programa é bem legal mesmo, assim. Agora eles tiraram uma temporada nova, que tem a primeira mulher negra no Saia Justa, que é a Thaís Araújo, que foi contratada agora. E... Enfim, então o time é a Thaís Araújo, que é a atriz, a Mônica Martelli, que é uma atriz humorista, tem a Astrid Fontenelle, que é jornalista, que ancora o programa, e agora chegou a Pete pra ser também a primeira... A segunda roqueira a... tá no programa, que a primeira roqueira foi a Rita Lee. Então, tipo, achei bacana também por esse lado, porque, cara, pra Pete, isso é um reconhecimento do caralho, sabe? Tipo,
claro.
Ela sempre foi considerada uma das únicas roqueiras brasileiras, e hoje ela tá ocupando um lugar que foi da roqueira brasileira mais famosa, que era a Rita Lee. Então, eu fico imaginando pra ela como é legal sair de um movimento completamente marginalizado, que é o rock, que ainda é, eu ainda acho marginalizado no nosso país, chegar a ocupar um lugar desse dentro de uma Globosat, que, querendo ou não, é uma das principais redes do país, né? E ocupando o lugar de um ídolo dela, que considera a Rita Lee um ídolo dela.
E ela sempre falou que sempre se inspirou muito na Rita Lee, como que ela ia fazer a carreira.
E ela faz umas colocações muito legais, assim, traz um lado que, com certeza, não sairia só das três pessoas que estão ali junto com ela, sabe? Opiniões bem diferentes. Mas é isso.
Eu vou certo.
Vai, pode ser você.
Beleza, a minha recomendação hoje é simples, direta e rápida. Uma página no Facebook dialoga muito com esse nosso episódio de hoje. Uma página no Facebook chamada Todo Dia um Macho Diferente Passando Vergonha.
Essa página é sensacional.
só vão lá, eu não falar mais nada, só vai lá e vê os posts.
Agora, inclusive.
Então, beleza.
Cara, é muito
essa
legal.
Essa página vale muito a pena, é muito engraçada. Eu já curto, já, é muito boa. Bom, minha indicação, eu pensei um pouco, porque eu queria falar uma coisa que tivesse, pelo menos, alguma coisa a ver com o tema. Eu vou falar sobre um filme que eu lancei em 2015, que eu não sei se vocês viram, que é um filme chamado As Sufragistas.
Sim.
Que era com a...
Não conheço.
Eu sei que tinha a Meryl Streep, a Helena Bonham Carter, mas eu não sabia as outras
nomes
das atrizes. É Carey Mulligan e Brendan Gleeson, que foram os atores principais. É dirigido por uma mulher chamada Sarah Gavron, que eu também não conheço, não sabia o que ela tinha feito. Mas de qualquer forma, é um filme que ele fala sobre o... esse movimento de sufragismo que ocorreu no início do século, onde as mulheres elas lutavam pelo direito do voto, que é o sufrágio.
Uhum.
E o filme ele é um drama histórico, onde vai contando o que, que acontece na luta dessas mulheres e quem foram esses personagens que fizeram isso. E o filme é um filme muito pesado, porque ele mostra como que era o tratamento das mulheres nessa época. Elas eram quase sub-humanas, tá ligado? O tratamento era muito pesado, era muito difícil. Porque elas não eram... quem agia contra o sistema era considerado subversivo, foda. E elas eram tratadas totalmente à margem da sociedade. Então,
sim,
o filme ele trata muito sobre isso, sobre como essas mulheres lutaram pelo sufrágio e como que foi a luta delas. É um filme que eu gostei pra caralho. Eu não sei se a Meryl Streep ganhou um Oscar por causa desse filme, mas eu acho que ela foi indicada, pelo menos.
Não, acho que esse filme foi até uma crítica que fizeram, que ele passou completamente sem reconhecimento nenhum, né, na temporada de premiações.
Pô, esse filme é muito bom, esse filme é muito maneiro, vale pra caralho.
E ele é legal porque ele faz o 360, né, que a gente fala. Tipo, ele é um filme sobre mulheres que é dirigido por uma mulher, que as protagonistas são mulheres, então...
E o roteiro, pelo que eu vi aqui, o roteiro é feito por uma mulher também.
No teste Bechdel, ele passa com 100%. Vocês sabem do teste Bechdel?
Que é, se uma história se sustenta com só personagem feminina.
É.
Falando nisso...
Tudo bem que não serve tanto. Mas, assim, quando algum passa, é maneiro.
Sim.
Porque, querendo ou não, 90% de Hollywood não passa no teste.
É, mas falando nisso, tem uma... quando você falou teste, tem uma parada interessante. Vocês sabem quem é o Grant Morrison? Um autor de quadrinhos?
Acho que não.
Vocês conhecem a Mulher Maravilha, obviamente.
Sim.
Mulher Maravilha teve um run escrito pelo Grant Morrison, onde... O que ele fez? Tem um arco de histórias que ganhou prêmios e o caralho, porque a história é... ela, a Mulher Maravilha, tentando salvar uma mulher que era vilã, era uma mulher. Não tinha homem na história. E ele fez uma história toda voltada com essa temática. E o quadrinho é espetacular, é muito bem feito, porque o Grant Morrison é animal. Ele copia muito bem o Alan Moore, falei. Ele realmente é um... sério, ele é um plágio do caralho do Alan Moore. O que não é ruim, porque o Alan Moore é foda, mas ele é um plágio do caralho do Alan Moore, tá?
Uhum.
Mas ele é um puta escritor e é um roteirista muito foda de quadrinhos. Então, essa série de quadrinhos da Mulher Maravilha, onde os personagens são todos femininos, as histórias são todas voltadas pra contar uma história sem envolver homens, e o único homem que aparece é o da posição de donzela, tá ligado? Ele inverte os papéis, ele faz o homem como a donzela em defesa, ganhou muitos prêmios e tal, e foi muito foda, eu recomendo pra caralho. Só que não tem nome, porque foi na mensal, então é de número. Mas eu acho que saiu aqui no Brasil como Mulher Maravilha, Grant Morrison, como se fosse produzida por ele. Então, se puderem correr atrás também com o encadernado que saiu, você acha que saiu pela Panini. É muito foda e vale pra caralho a pena, porque o Grant Morrison é animal com um personagem que é foda.
E copia o Alan Moore.
E copia pra caralho o Alan Moore. Isso é importante, ele é um plágio do Alan Moore, o Alan Moore é mais legal.
Isso é importante.
O Alan Moore é mais legal, mas o Grant Morrison é bom também.
Uhum.
É isso? Fechou?
É isso.
Sigam a gente nas redes sociais, que é importante. Tamo lá no facebook.com/saideirapub e @saideirapub.
Saideirapub.
É porque eu tenho que falar direito a pronúncia correta pra escrever.
Ah, mas no Instagram não tem. Só
não,
no Facebook.
Eu falei errado.
Ah,
no Instagram @saideirapub.
Pub.
Em inglês. É porque são problemas em um é texano e outro em inglês. Desculpa, se você não manja isso.
Desculpa, cara, tá bom.
Vem com inglês e irlandês.
Deixa ele.
Valeu, galera. Até semana que vem. Um abraço.
Valeu.